Senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, boa tarde a todos, bem-vindos. Queria, antes de mais, naturalmente, em nome de todos nós, dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República, a esta nossa reunião de trabalho e, enfim, também, de alguma forma, sublinhar não só o interesse, como a importância do tema que nos trazem e a importância que tem também, ao fim e ao cabo, cidadãos envolverem-se nestas matérias e trazerem-nos temas tão relevantes como este que aqui vamos falar. Eu penso que vos foi enviada uma grelha de tempos sobre o tempo que temos disponível e que vamos ter que encurtar necessariamente. Estamos a começar com quase 15 minutos de atraso e nós temos compromissos às 15 horas, pelo que teríamos 10 minutos para o início da intervenção, 5 minutos a cada grupo parlamentar, o que daria 20, e depois 20 minutos para o encerramento. Eu sugiro que estes 20 minutos para encerramento dos peticionários passem a 10, para conseguirmos cumprir os compromissos que cada um tem. Eu apresentaria as senhoras e senhores deputados presentes, o Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eleito pelo Círculo de Viseu, o Sr. Deputado Ernesto Ferreira, do Bloco de Esquerda, a Sra. Ferraz, a Sra. Deputada Fátima Ramos, eleita pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, a Sra. Deputada Ana Oliveira, eleita pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, o Sr. Deputado Maurício Teixeira Marques, eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, e a Sra. Deputada, estes três do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. Eu referi os círculos eleitorais de Coimbra e de Viseu por razões óbvias, uma vez que o IP3 une sobretudo estas duas capitais de distrito. O meu nome é Pedro Coimbra, sou o relator desta petição e sou deputado eleito pelo Partido Socialista, também pelo Círculo Eleitoral de Coimbra. Eu daria então a palavra aos peticionários, não sei quem vai usar. Eu pedia só uma confirmação se os nomes que aqui temos são os vossos, por uma questão de efeitos de ata, para não haver aqui nenhum equívoco. Alberto Andrade, Manuel Guedelha, Fernando Oliveira e Filomena Pires. Muito bem. Então, eu daria-vos a palavra, não sei quem quer começar, para uma intervenção inicial de 10 minutos.
Peço desculpa. Estamos ali um contador de tempo, talvez ajude. É coronar, eu penso que não. 10 minutos para nós dá, porque já agora agradecer em nome da Comissão, da Associação de Utentes de Sobreviventes do IP3, a disponibilidade para nos ouvirem em relação a este tema que penso que afeta, e sobretudo nestes dois distritos, Coimbra e Viseu, afeta a vida de milhares de utentes desta via, não só de agora, mas de há muitos anos. Nós, portanto, a associação já vem desde 1999, portanto, não é nova, portanto, já em 99 levantámos algumas questões em que em 2001, 2002 foram algumas das coisas, e, nomeadamente na zona de Coimbra, sobretudo a questão da divisão central da via, que pensamos que foi o baixar dos acidentes, sobretudo acidentes frontais, foi derivado também a estas coisas. Entretanto, há também outras arranjos e melhorias que houve no IP3. Depois assistimos, ao longo dos anos, cada vez mais a sua degradação e não haver uma rapidez no aspecto da manutenção e de recuperação de certos setores e às vezes até o próprio divisões centrais batidas e ficaram lá montes e montes de tempo e portanto e causava e sempre causou. Outra questão, a questão do piso também, achamos que ao longo dos tempos tem sido cada vez a sua degradação é notada e quem circula, e alguns dos deputados também circulam nesta via, de certeza têm a noção de que este piso cada vez está pior, e sobretudo no inverno é uma estrada em certas zonas completamente perigosa. Nem dizemos que é a estrada da morte, como alguns dizem, mas é uma estrada perigosa para quem lá vai. Para nós, que se calhar utilizamos muito esta estrada, começamos a conhecer os cantinhos, os chamados cantinhos todos dos perigos. Sabemos que naquela zona não podemos avançar, ou podemos, portanto, mas para quem às vezes vai só de passagem também, ou em trabalho, portanto, não tem estes conhecimentos e ainda mais agrava estes problemas. Portanto, ao longo dos tempos temos sempre chamado a atenção, e sobretudo ao governo e aos diversos governos, temos sempre posto estas questões. Vimos, nunca nos foi grandemente, fomos tidos em conta. Pensamos que agora também temos essa resposta da vossa parte e da parte de infraestruturas, neste caso já nos recebeu o Governo, já pedimos uma audiência ao Governo, até agora temos ao Sr. Ministro, até agora estamos à espera que haja essa audiência. Como os senhores deputados têm, o nosso caderno reivindicativo, mais ou menos, essencial é a melhoria e alargamento do IP3 sem portagens, porque isso, para aquela zona, uma estrada estruturante, em que o isolamento, e agora fala-se muito no interior, e recuperar o interior e isso tudo. Portanto, uma estrada que seja portajada ali, e desde que não haja alternativas, e nós pensamos que o IP3 é uma estrada que deve se manter, e por isso é que dizemos que deve ser alargada em toda a sua extensão, e pensamos que tecnicamente hoje em dia já é possível isso, não é necessário dizer que há zonas que não é possível, pelo menos dá-nos ideia e temos essa noção toda a Comissão que é possível esse alargamento até de Coimbra a Viseu. As intervenções que têm a ver de engenharia, a nível de engenharia técnica, é possível. Nós assistimos neste caso, portanto, que algumas questões que dizemos que, essencialmente, agora, porque além de haver este alargamento, há a questão da manutenção até haver este alargamento. E também não queremos deixar de chamar a atenção. Ainda ontem chamámos a atenção, por exemplo, na questão da manutenção da própria via, a nível da limpeza, os chamados zonas das Mimosas, ali a zona de Santa Combadão, Tondela, Viseu, que estão a invadir estas, sobretudo, faixas de segurança de paragem de carros, que as árvores já lá estão a bater, portanto já há zonas, além de ser, já não se poder separar em algumas zonas, é também, e está a chegar agora uma altura que esperemos que não seja igual ao do ano passado, que não haja os problemas tão graves como o ano passado, que é a questão de incêndios, e poderá estar ali mais uma estrada que poderá dar problemas, porque Mimosas sabemos que é um combustível puro, portanto é necessário que seja, e que aqui a nível dos deputados chamem a atenção ao Governo também, a manutenção e a limpeza pela parte de infraestruturas, neste caso, para que isto seja feito. Também assistimos ainda a sinais que foram do ano passado queimados, sinalização, portanto, que não foi reposta, portanto, é necessário esta questão. Assistimos na zona ali da livraria do Mondego e da Oliveira do Mondego, a questão de árvores cortadas que ficam na ladeira e a caírem para a via, portanto, cortaram, ficaram lá e algumas já caíram para a via de trânsito. E tudo isto poderá ser casos de acidentes e alguns poderão até ser graves. E assistimos, uma das coisas que pensamos que já havia tempo, e esta devia ter sido a primeira já a ser feita ao longo destes tempos, que é a questão da rede de proteção dos animais para a via do IP3, ainda não ter sido reposta na maior parte da extensão da via. E o que isto provoca, em certas zonas, se houver animais que vão para atravessar, atravessam facilmente e facilmente entram na via. Portanto, também é uma das características, temos que, e achamos que devem de ser avançadas. Também, a outra grande questão que vemos aí, e é possível, porque Coimbra já está, a zona de Viseu é que está a zero. Não sei se na altura eu, nessa altura ainda era novinho, não estava cá em cima, mas na zona, no, em 2000 chamámos também a atenção que o superador central devia ter sido até Viseu. Penso que na altura as autarquias e houve uma certa oposição da parte de algumas autarquias do distrito de Viseu a pôr o separador central. Achamos que neste momento, enquanto não houver, há zonas e zonas que os chamados buracos negros da via, onde têm-se dado acidentes, sobretudo frontais, e aí é onde acontece mais os mortos, que é zonas de ultrapassagem perigosas. Parece que aquilo é fácil, mas o separador central aliviaria e é possível colocar essa colocação. A outra questão que pomos, e na nossa coisa, é a questão das faixas de aceleração e desaceleração nas entradas e saídas do IP3. Portanto, ou quando existem, são muito curtas, geralmente, e em muitos sítios não existem. Também a correção de nós de ligação, alguns com entradas quase a 90 graus, outros com curvas perigosas, portanto, as descidas acentuadas, sobretudo, e a questão da ligação do nó do IC6 é uma das características que mais acentuamos. Vemos que também, a nível da zona de Oliveira de Mondego e Cunhedo, a questão de falta de ligação de nós, de ligação para as populações, portanto, e ainda recentemente, como chamamos a atenção no nosso caderno, houve lá um grave acidente nesta zona. Também na saída do Coimbra-Viseu, no nó do Alto das Lemas, a falta de ligação da zona industrial de Telhedo, Alagoa ao IP3, portanto, estrangulamentos frequentes de faixas, com passagem de duas para uma, geralmente em lomba e sem visibilidades, portanto, e com sinalização em cima ou até de três para um a seguir a entradas. A questão das barreiras e taludes, e vemos que lá passa cada vez já, e há aí alguns taludes e algumas barreiras que ameaçam cair, e esperemos que não caiam e que não proximamente, portanto. As grutas, nós chamamos das grutas por baixo do Alcatrão, e quem lá passa nem sonha o que aquilo lá está, na zona da Espinheira. Portanto, e já temos uma via suprimida há anos que aquela via está suprimida, eu lembro de há uns anos que caiu em uma ponte entre rios, já é, também com avisos durante muitos anos, e ali parece que querem que aconteça a mesma coisa, para que depois, ai Jesus, que lá vamos nós. A descida do Botão, e aguarda ali uma reparação, e aí é uma das zonas que devia ter também muito, muito, muito intervenção, rapidamente. Continua a ter grandes problemas no separador. A via foi construída como uma saída de emergência, nunca corrigiram a curva ao fundo, que é uma curva onde provoca muitos acidentes. Peço desculpa. Eu penso, para já posso ficar por aqui, também no caderno reivindicativo está mais ou menos também estas coisas todas.
Se me permite só um pequeno pormenor, que não foi referido, que é o seguinte: não ter, ou que seja tido em linha de conta, as passagens desniveladas, e como o projeto prevê, ou os técnicos preveram dizerem que na zona da livraria não é preciso criar, não é possível criar quatro faixas. Isso não é verdade, porque se fizerem troços com diferenças cotas, nomeadamente quem vai no sentido Coimbra-Viseu, é possível criar duas faixas por baixo da existente, sem afetar a questão geológica, e que é uma beleza e que é de preservar em termos culturais e nacionais.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava a palavra então ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Não sei quem vai usar a palavra em primeiro lugar. Senhor Deputado Maurício Teixeira Marques, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu queria cumprimentar e saudar os escritores da petição da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3. O PSD acompanha as vossas reivindicações. Nós, que conhecemos bem de perto aquela realidade, compartilhamos convosco a necessidade urgente de intervenções, que porquanto tudo aquilo que disseram é uma realidade, a via não foi construída, não foi dimensionada para o número de tráfego que atualmente nela circula. Desde o início da sua construção se verificou isso. Aliás, devo dizê-lo que esta é uma via que tem recebido sucessivas intervenções. Desde logo, nós assistimos, logo no ano da sua construção, houve inclusivamente uma ponte que foi logo alargada, aquela que está justamente ao fundo da descida do Botão, porquanto ela não estava dimensionada apenas para duas vias. Depois, como dizem também, o separador central à altura foi colocado muito, até por força e por reivindicação da Associação dos Utentes e Sobreviventes do IP3, mas também pela força e pressão que foi exercida pelas autarquias locais do Distrito de Coimbra. Ela só teve lugar no Distrito de Coimbra, porquanto foi uma intervenção que, como sabem, foi realizada pela Junta Autónoma de Estradas do Distrito de Coimbra. Na altura, ainda era assim que era designada e, portanto, havia as direções distritais. E por isso é que ela não teve depois a continuação para Viseu. Na verdade, aquela via tem zonas de manifesta falta de segurança, foram aqui referidas, quer a da Espinheira, quer a do Botão, quer de outras, mas também uma reivindicação muito antiga, desde logo, a questão do Libero de Mondego, que não foi resolvida, como sabem. O próprio trânsito pedonal se realiza em pleno IP3. Aliás, nós tínhamos na altura, falávamos inclusivamente da realização dos funerais, que são apeados do Cunhedo para o Oliveira do Mondego, porquanto o cemitério de que serve o Cunhedo é em Oliveira do Mondego, e os próprios funerais se realizavam de forma a pé, apeada, na própria ponte, que é a única ligação que existe entre o Cunhedo e o Oliveira. Portanto, é uma reivindicação que acompanhamos, está anunciada uma intervenção, aliás vai ter lugar na próxima segunda-feira, o anúncio de uma primeira intervenção. Nós estamos convictos de que não é ainda aquilo que todos nós desejamos e que eu penso que é do desejo de todos, quer dos utentes, quer também dos próprios deputados na Assembleia da República. Nós vamos acompanhando e o PSD, obviamente, que tem posições nesta matéria e, portanto, são conhecidas, mas para dizer que subscrevemos na íntegra tudo aquilo que aqui foi dito e muito mais haveria para dizer, que não tem aqui lugar, porquanto a intervenção que temos alguma limitação de tempo, que não nos permite fazer uma radiografia completa ao IP3, como gostaríamos de o fazer. Eu, se o Sr. Presidente não se importa, a minha colega Fátima Ramos, que é membro da Comissão de Economia e Infraestruturas, onde se diz que realiza, eu não sou desta Comissão, estou apenas aqui porque sinto na pele esta realidade de há muitos anos e, portanto, sou também um defensor acérrimo da melhoria substancial do IP3.
Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada.
Começava também por felicitar os peticionários, quer por esta petição, quer por todo o trabalho que têm feito ao longo de anos na defesa de mais segurança para toda aquela estrada. Como sabemos, Portugal nos últimos anos vinha a melhorar os índices de sinistralidade rodoviária e, infelizmente, no último ano voltámos a agravar. É um tema que nos deve preocupar a todos e, por isso, quando temos pessoas da sociedade civil que se preocupam com o mesmo, elas logo à partida devem merecer o nosso carinho. Portanto, esta é uma primeira palavra de agradecimento por tudo o que fazem. Em segundo ponto, dizer-vos que o PSD tem sido favorável, e mesmo numa altura de grande crise para o país, como foi 2014, a que existisse ali uma via com perfil de autoestrada. No entanto, neste momento, o Governo anunciou uma medida que não é propriamente uma autoestrada, mas que é a duplicação em grande parte da via daquela estrada, e para nós tudo aquilo que são melhorias numa estrada são bem-vindas. E por isso, quer essas melhorias sejam mais complexas, quer essas melhorias sejam mais simples, como muitas das que os senhores referiram, mas que, apesar de simples, são melhorias que são cruciais para a melhoria da segurança. Para nós é uma estrada estruturante para o PSD, e porque é uma estrada estruturante, já foi aqui apresentado um projeto de resolução na Assembleia da República em defesa dessa mesma estrada, e sempre que o Sr. Ministro vem à Comissão, procuramos chamar-lhe a atenção para a necessidade de intervir na mesma. Bem como temos feito algumas perguntas por escrito sobre essa mesma realidade. Por isso, em síntese, estamos convosco e queremos que o ideal será uma boa solução com o perfil de autoestrada em todo o lado, mas se não for possível, pelo menos que se faça tudo aquilo que for possível para melhorar a estrada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se juntou à Sra. Deputada Maria Isabel Motela, eleita pelo Círculo Eleitoral de Viseu. Sr. Deputado José Rui Cruz.
Eu queria cumprimentar todos os presentes, os seus deputados e os peticionários presentes, um cumprimento especial ao Alberto Andrade, meu conterrâneo, que tive o prazer de rever, e também aos restantes elementos da petição 495. Felicitar-vos pela iniciativa destes anos todos de luta por esta causa, que todos sabemos, todos conhecemos, todos estamos à volta desta mesa, conhecemos a realidade, todos somos utentes desta via, todos conhecemos muito bem os problemas e todos queremos que o assunto se resolva. Ontem recebemos aqui nesta mesma sala também outros peticionários, nomeado, que juntou a comunidade intermunicipal de Dom Lafões e os empresários de Viseu, também com o mesmo propósito, uma petição também com cerca de 20 mil assinaturas, e vocês que têm muito mais anos de existência, que também lutam há muitos anos porque esta situação se resolva. A solução que o Governo tem em cima da mesa e que, tanto quanto sabemos, segunda-feira terá um novo desenvolvimento, começou por ser uma solução que não teve o maior dos consensos entre todos os partidos, mas gradualmente foi ganhando e, daquilo que percebemos ontem, a solução que está em cima da mesa do Governo é uma solução que colhe, sendo certo que não é a solução ideal para todos nós, atendendo aos constrangimentos financeiros, é uma solução que serve, é uma solução que, atendendo à relação custo-benefício, é uma solução boa, porque 85% do trajeto ficará com 4 faixas e os restantes 15% ficarão com boas condições de segurança, porque é isso que nos importa, que haja muito boas condições de segurança. E depois, aquilo que falaram aqui agora, é que, independentemente das questões também que têm a ver com a resolução da questão da ligação Coimbra-Viseu, do IP3, há questões que são prementes e algumas estão, pelo que fomos informados, estão empreitadas, que devem iniciar-se as obras de manutenção, nomeadamente na região de Penacova, e também, tanto quanto sabemos, as questões de limpeza das bermas das estradas têm a ver com a falta de mão de obra e que nós temos todos feito também a devida pressão, mas a questão já devia estar resolvida, todos percebemos isso, mas a questão é em todos os lados e sabemos a pressão que está a acontecer. Portanto, em nome do Partido Socialista, queria felicitar-vos, queria agradecer-vos o trabalho que foi feito, porque foi graças ao trabalho de todos, dos autarcas, dos empresários, dos partidos políticos, que nós vamos ter uma solução e que esperamos que, durante esta legislatura, a solução tenha o início no terreno, no primeiro troço, que é aquele, precisamente, que é mais problemático, que é na zona de Penacova, que segunda-feira vai ser apresentado o projeto. E era basicamente isto. Eu não vou pedir-vos desculpa, não vou ficar até ao fim, que vou fazer uma intervenção no plenário e ausentar-me-ei antes do final. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Isabel Motela.
Cumprimento o Sr. Relator, todos os colegas deputados e também a Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3. Congratulando-me essencialmente pela vossa intervenção cívica e nomeadamente nesta área do IP3, que efetivamente é uma questão que mexe com todos nós que diariamente ou de vez em quando passam neste eixo rodoviário. Queria-vos também dizer-vos que neste momento este eixo rodoviário é porventura aquele que mais conseguiu unir as forças vivas, entidades, governo, assembleia e, portanto, está a ser tratado como um eixo rodoviário de interesse nacional. Dizer-vos também que o Partido Socialista e os deputados do PS, logo no início desta legislatura, e conjugaram-se os dois distritos, Coimbra e Viseu, unidos todos, para intervirmos junto do Governo, reivindicando efetivamente a requalificação e um novo eixo rodoviário. Fizemo-lo em termos de intervenção oral, mas também até por escrito. E, portanto, esta foi, diria que, uma das primeiras intervenções que tivemos logo no início, os deputados dos dois distritos juntos. Obviamente que todos nós estamos com atenção a todos os constrangimentos que aqui nos fizeram conhecer. Acreditamos que, pela primeira vez, este é um projeto que está a ser trabalhado com sedimentação. É um eixo que é reivindicado há muito tempo, mas pela primeira vez começamos a trabalhar com muita seriedade e a ver já alguma coisa a ser feita. Acompanharemos todo este projeto, todo o desenrolar desta obra, de forma a que consigamos o melhor possível para esta região. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda.
Muito boa tarde ao relator, mas sobretudo às peticionárias e peticionistas presentes. Dizer que não sou eleito por nenhum dos dois distritos, Viseu e Coimbra, mas que este é um assunto, é uma área que tem sido muito discutida na Comissão de Economia, onde tenho estado. E o próprio IP3 também é um assunto que vem muito a debate, em consequência de iniciativas dos diferentes partidos, e que depois de ouvir, de ler a associação, queria também dizer que felicitar a iniciativa, mas saudar a persistência da associação. É claro que esta persistência há de dar resultados, já foram anunciados que vêm aí notícias de que existirão obras para breve, que se calhar não irão tão profundamente quanto as necessidades e as populações que vivem nestes distritos gostariam, mas que é sempre dentro das possibilidades atuais e dentro das prioridades porque o país continua a ter muitas prioridades e os recursos também não vão chegando para todas elas. O peticionário evidenciou os pontos chamados mais críticos, que eu não conheço de todo, mas acredito que sejam pontos críticos e que a falta de manutenção que tem sido feita que agrave esses pontos críticos. Foi notícia que em 2001 houve algumas obras para exatamente romper ou tapar esses pontos críticos, mas foram obras de pouca leva, porque não influenciaram no todo para a melhoria da circulação neste IP. Dizer que concordamos exatamente que estas obras servem para melhorar a circulação, mas servem também para uma parte do litoral a uma parte interior, que é um assunto que também se discute muito, que é o litoral versus o desenvolvimento do interior, e que esta é um IP que, com maior segurança, com maiores arranjos, com maior flexibilidade de trânsito, seria uma forma de levar esse desenvolvimento ao interior e de interseção entre o interior e litoral. A série de reivindicações que enumeram cá, todas elas são pertinentes, todas elas são necessárias em função daquilo que foi descrito. O Bloco de Esquerda também entregou um projeto de resolução, ultimamente, tendo em conta essa melhoria da segurança e de circulação no IP3 entre Coimbra e Viseu. O Bloco de Esquerda de Viseu e de Coimbra tem também estado na senda da luta por melhores condições de circulação no IP3 e parece-me que, chegados ao ano 2018, é transversal a todos os partidos políticos que esta melhoria é mesmo uma necessidade mais que premente e que as notícias que vêm aí que sejam mais que uma notícia, ou mais que notícias, mas que sejam para passar à prática, efetivamente, a melhoria de obras, de circulação e de manutenção que os incêndios vieram alargar desta via. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a petição e a vossa vinda cá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, e cumprimento desde já a Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 e todos os todos os subscritores da petição que aqui nos trazem hoje a debate. E saudar particularmente aquilo que tem sido todo um processo de luta desta Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3, com múltiplas iniciativas e que, efetivamente, nós, enquanto PCP, temos podido acompanhar numa série de ocasiões. Inclusivamente, nós tivemos, dar nota também disso, a oportunidade, ainda no dia 26 de março, reunirmos naquele bar 21, que é mesmo no próprio IP3, onde a Associação nos entregou em mão, pessoalmente, o caderno reivindicativo, que serviu de base àquilo que foi o projeto de resolução que o PCP fez à Assembleia da República, refletindo exatamente as exigências que estavam a ser colocadas pela Associação e que nós consideramos que são absolutamente justas, urgentes e não podem ser esquecidas. Há muitas questões que vêm naquele caderno reivindicativo, mas uma das visitas que nós tivemos a oportunidade de fazer com a Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 foi precisamente ali à zona da Espinheira. E na altura, eu fui em representação do PCP. Nós não temos deputado eleito no Círculo de Coimbra, mas sou eu que acompanho o distrito, tenho essa tarefa no grupo parlamentar e, portanto, na altura, quando fui a essa localidade, deu perfeitamente para ver o problema que ali está colocado em termos de segurança com as tais grutas que nós estávamos aqui há pouco a falar. E isto exige uma resposta absolutamente urgente a este problema. Há outros que também assim o exigem. O que nós colocamos é que qualquer intervenção que venha a ser feita, além de resolver as questões urgentes como esta, não pode ignorar também outros problemas que aqui estão colocados e que aqui bem nos transmitiram. A questão dos nós, a questão das lombas, a questão da sinalética deficiente, quer dizer, há uma série de problemas muito concretos. Quem anda ali de carro percebe que são uma dificuldade muito grande e apresentam um grau de risco muito grande. E aqui há pouco foi dito que a intervenção no IP3 exige um grande investimento para dar resposta a todas estas reivindicações e que, bom, deu-se a entender que os recursos são escassos. E o que nós consideramos é outra coisa, é que a vida das pessoas não tem preço, em primeiro lugar. A sinistralidade que ali está colocada não é brinquedo nenhum e exige que sejam tomadas medidas sérias, coerentes e que tragam segurança a nível rodoviário. E a verdade é que o nosso país tem recursos, está dependente de opções políticas para que o dinheiro que é gasto em determinado tipo de coisas seja aplicado efetivamente para melhorar a vida das pessoas. E quando nós falamos da questão do déficit, da dívida, da opção por se pagar à banca privada os desmandos de que andaram aqui a fazer, é disso que nós estamos a falar. É precisamente das prioridades e das opções políticas, e o que nós consideramos é que a segurança das pessoas, os direitos dos cidadãos, têm que estar em primeiro lugar em relação a determinado tipo de opções que têm contribuído para a degradação geral do país. Não podemos deixar também de assinalar uma questão. É que o problema do IP3 não é de agora. E, de facto, sucessivos governos tiveram na sua mão a possibilidade de resolver as questões que aqui estavam colocadas. Desde o inicial planeamento errado em relação àquilo que era aquela estrada, as necessidades que ia servir, o tráfego que ia ter, mas também ao longo dos anos, sabendo já isso, tendo já a experiência, tendo já os dados todos na mão, de facto não fizeram até agora a intervenção de fundo que era necessária. Estando anunciada esta, por parte do Governo, esta intenção de, na próxima segunda-feira, dar a conhecer o plano mais concreto em relação àquilo que é a intervenção que vai ser feita, nós saudamos que tudo aquilo que se possa ser feito num plano imediato seja concretizado, mas que estes aspectos que a petição aqui traz, que são muito importantes, não possam ser esquecidos também. E que se encontrem as soluções necessárias para dar a resposta que é preciso e que é urgente, porque estas populações têm direito. E dizer uma última questão que para nós é fundamental. Seria de uma tremenda injustiça estabelecer uma estrada que acarretasse pagamento de portagens para aquelas populações, que já têm constrangimentos no seu desenvolvimento complicadíssimos por via das questões que nós conhecemos, do desequilíbrio territorial, de muitas vezes da desertificação populacional e territorial que também sofrem, todo o tipo de implantação e desenvolvimento que é preciso é estimular, e uma estrada portajada não vinha, com certeza, dar esse reforço e essa necessidade de desenvolvimento que nós consideramos que é imprescindível para aquela zona. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu daria então a palavra aos senhores peticionários para depois passarmos ao encerramento. Não sei antes eu próprio também me pronunciar enquanto deputado relator. Eu diria que 10 minutos, se pudessem poupar alguns, tanto melhor.
Eu, já agora estou mais um pouco, se os meus colegas não quiserem falar, avançar. É, pronto, nós esperamos e essencialmente que desde já, estes passos que se estão a dar sejam espaços de começo, mas que sejam uns espaços de começo com, enfim, com fim à vista, com objetivos e isso tudo. É o que nós esperamos. Nós estivemos reunidos, como disse, com as Infraestruturas de Portugal, onde nos deram algumas novidades. Pronto, esta questão de avançar agora, esta primeira intervenção na zona do nó de Penacova com o nó de Lagoa Azul, já é um avanço, mas é, como disse penso que a deputada Ana Mesquita, há setores, há zonas muito mais perigosas que estão em si. E só para os senhores deputados terem uma noção do que a gente está a falar, só entre a zona do Botão e Oliveira do Mondego, e isto, dados dos bombeiros de Penacova, entre 91 e 2017, portanto, 20 anos, houve 1825 acidentes, onde se provocou 1.800 feridos e 123 mortos. E chamamos a atenção que a partir de 2001 começou a haver o tal separador central, estes acidentes diminuíram muito mais. Portanto, isto é só uma pequena zona que demonstra que a extensão do IP3 desde Coimbra até Viseu, o que é que, e todos ouvimos praticamente todos os anos vários acidentes, e sobretudo graves, que os outros mais pequeninos não, às vezes não aparecem, mas os números são alarmantes. E se as recuperações de bombeiros todas derem estes dados, os números devem de ser mesmo alarmantes. Portanto, a nossa preocupação, e já dissemos às infraestruturas, é o que aí vem, é, como se costuma dizer, o projeto em si, avançar o mais depressa possível com esta intervenção, porque ainda vai a concurso, penso eu, ainda vai demorar alguns tempos, mas as pequenas manutenções, as chamadas pequenas, que se calhar poderá melhorar muito, essas não podem ser atrasadas. Vamos ter mais um período aí de, esperemos que não seja graves, como já disse, como o ano passado, mas não sabemos. Vamos ter esta questão da zona da Espinheira, que nós temos uma sensação que aquilo é uma zona que a qualquer momento pode implodir, rebentar por a terra ali. No, pronto, pode haver ali um grave problema. E depois, como disse, é a coisa. Pensamos e esperamos que isto vá para avante, que daqui, se calhar, a um ano, possamos dizer que já teve uma grande parte e, essencialmente, é a perspectiva destas populações que são abrangidas, não só as que ficam mesmo junto ao IP3, mas aldeias, freguesias, que o IP3 faz parte da vida delas. Não pôr a portajadas, não pensarmos em autoestradas, tudo bem, pode haver uma autoestrada, mas o IP3 é uma artéria, podemos dizer, é a aorta daquela zona toda e tem que ser remodelada, tem que ser restaurada, tem que ser reconvertida para que nós estes números baixem, essencialmente.
Só uma questão. Quando falávamos na remodelação ou reconstrução dos 85%, não esquecer estes 15%, volto a reforçar a questão da Livraria de Mondego. Há soluções técnicas e nós temos disponibilidade
para ajudar com contributos técnicos para a solução, ou seja, a criação das quatro vias, como, porque há condições técnicas sem alterar o património que ali existe, que esse é óbvio, que é nosso interesse que seja mantido e não destruído. Há condições técnicas. Uma outra questão que apelamos a esta Comissão, que intervenha urgentemente perante as infraestruturas de Portugal para repor as proteções, ou sejam vedações, conselhos de parte do Conselho de Penacova, parte do Conselho de Mortágua, parte do Conselho de Santa Comba, Tondela e parte de Viseu. Vedações estas que foram destruídas em 15 de outubro com o devastador, ou seja, com a catástrofe que nos assolou. E está toda a gente a assobiar para o lado, meus senhores. Há ali caça grossa, há javalis, há cabras, há gado, há crianças. Há pessoas a circular ali, não havendo vedação. Isto não tem sido em linha de conta. É urgentemente tomar necessidades nesse sentido. E eu pergunto, se houver ali um acidente onde hajam vidas, quem é que é responsabilizado? Será o governo português. Seremos todos nós a pagar essas contribuições. É um apelo que vos fazemos. Tornem urgentemente a medida da reposição de todas as proteções do IP3. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma coisa a dizer, não havendo. Eu queria agradecer-vos e queria, antes de encerrarmos, também dar o meu contributo, dizendo-vos o seguinte: eu não podia estar mais de acordo com aquilo que nos trouxeram, também como utente do IP3. E também já agora como sobrevivente. Felizmente nunca lá tive nenhum acidente, mas só o facto de passar sem acidentes é sobreviver. E, portanto, como passo lá, diria, quase a toda a hora, com exceto sobretudo quando estou em Lisboa, porque sou de lá, sou de Penacova, não é? Tal como o senhor deputado Maurício Teixeira Marques. E, portanto, como utente e sobrevivente do IP3, eu não podia estar mais de acordo com aquilo que nos trouxeram aqui, quer hoje, os senhores, quer os senhores peticionários, que também ontem nos acompanharam aqui nesta audição. E, portanto, dizer-vos duas ou três coisas assim rapidamente e de forma sintética. Há uma proposta apresentada pelo Governo e, como também já aqui foi dito, segunda-feira vai ser anunciada até no local pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Eu diria que não é a proposta ideal, mas é uma proposta digna. É uma boa solução. Não sendo a proposta ideal, estamos de acordo porventura todos, mas às vezes soluções ideais nem nas nossas casas. Portanto, esta é uma solução que resolve em boa parte o problema que nos une a todos, porque verdadeiramente, como aqui ouvimos, este é um problema que nos une a todos. E o que está em causa é a passagem do traçado a perfil de autoestrada, sem portagens, em 85% da sua extensão. Ou seja, entre Coimbra e Livraria do Mondego, autoestrada, sem portagens. Entre a Foz do Dão e Viseu, autoestrada, sem portagens. Entre a Livraria do Mondego e a Foz do Dão, que é o troço que vai primeiro arrancar em obra, portanto será o primeiro troço a ser intervencionado, vai ser requalificado, ou seja, não fica na mesma, vai ser requalificado também. Não vai passar a perfil da autoestrada, vai ser melhorado, e muitos ou em todos estes aspectos que estão aqui a sublinhar, vai ser melhorado, não vai passar a perfil da autoestrada. Bom, há uma coisa que eu também vos queria transmitir, é que, com precisão, com correção, com transparência, não é uma questão técnica, bem entendido, porque a questão técnica não se coloca. Obviamente, há solução técnica para passar aquele troço também a perfil da autoestrada. Aqui a questão não é técnica, não é preciso colocá-la, não é preciso, não é necessário colocá-la desse ponto de vista, porque ela não é técnica, é orçamental. É orçamental. Porque aquele troço, de facto, são 11 km, 15%, em que, de facto, a intervenção seria significativamente cara. O que não quer dizer que ela não se justifique. Claro que se justifica. Eu próprio entendo que aquele troço deve ser olhado com outros olhos, porventura, após esta intervenção. E eu até diria, ontem discutimos isto aqui, não a mim, pessoalmente, é a minha opinião, não me obstaculiza nada, não me incomoda nada, que até possa haver uma solução alternativa portajada, mantendo aquela qualificada como alternativa. Portanto, havendo um troço alternativo, atendendo aos elevados custos, de uma construção alternativa àquela, àquele troço de 11 quilómetros, requalificando aquele, mantendo aquele troço como alternativa segura, depois da requalificação, alternativa segura, sem portagens, pois com certeza, se porventura do ponto de vista técnico for necessário fazer uma outra, um outro traçado, mesmo com portagens, pois com certeza penso que não nos inibe de, ou pelo menos a mim não me inibe de encarar essa solução. Portanto, eu acho que estes 11 quilómetros que estão fora deste traçado de autoestrada merecem, e estou de acordo convosco, merecem outros olhos. Porventura, temos que pensar em alternativas, porque a questão não é técnica, essa é fácil de resolver, hoje a engenharia nestas matérias resolve tudo, e a questão terá que ser orçamental e terá que se encontrar a solução para ela. Seja passando aquele troço à autoestrada, com as soluções que há pouco o senhor peticionário aqui avançava, seja com soluções dessa natureza, seja com um troço alternativo. Outro ponto, fazer rapidamente. O que está agora em cima da mesa, o que está agora em discussão, é fazer rapidamente. É importante que rapidamente esta obra seja concretizada, porque cada dia que passa é um dia perdido, com o risco de vidas humanas e com penalizações enormes para utentes e para a economia, porque se trata também de uma estrada que, do ponto de vista económico, tem uma importância muito, muito relevante. Última questão. Também entendo, e parece-me que é esse caminho que seguimos todos, também entendo que esta é uma matéria que merece um amplo consenso político. Político ao nível dos autarcas, onde estiveram aqui vários, ao nível dos diversos grupos parlamentares na Assembleia da República, também em todos os outros decisores políticos, inclusive no próprio Governo, para que esta obra não esteja limitada aos ciclos eleitorais, aos ciclos políticos, aos ciclos económicos, que, obviamente, nos quais obviamente estamos todos inseridos. Portanto, este consenso e esta vontade de resolver este problema, que me parece que é de forma que é bastante abrangente, parece-me absolutamente essencial. Mesmo a terminar, só dar-vos a informação de que esta petição vai seguir a seguinte tramitação. Para já, vai ser elaborado um relatório no seguimento deste nosso encontro. Este relatório vai ser presente à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde vai ser apreciado e votado, e depois, atendendo ao número de assinaturas que a petição recolheu, vai ser discutida em plenário da Assembleia da República. Está terminada a nossa reunião. 30 segundos.
É só para dizer que hoje entregamos mais 1.800, perto de 1.750 assinaturas.
Muito bem. Inteiramente.
Não atravessarem a livraria do Montego, conclui. Atravessa. O deputado Maurício, não. Fica antes. Sai. Fica antes. Pronto, atravessa, não, mas fica.
Atravessamos antes. Os dois com muita. Vivemos os dois antes, mas pronto, atravessamos com realidade.
O seguinte: pensem e, dado a questão não ser técnica, esqueçam a questão orçamental. Porque a melhoria justifica. E a segurança das pessoas, porque cria-se ali um estrangulamento nesses ditos 15%. E ao criar um estrangulamento, são pontos negros que se criam ou que se continuam a manter. E
mas também aqui
pedimos-lhe carecidamente, sim, que levem perante a quem de direito que efetivamente pensem na requalificação destes 15%.
Mas também estamos de acordo aí. Obrigado. Também estamos de acordo aí nesse ponto.
Não, a portagem é o outro troço. Epá, façam a via dos duques, façam o que quiserem. Façam a via dos duques, façam o que quiserem agora. Requalifiquem aquilo, é na totalidade com quatro faixas. Criem estradas para ricos e para os pobres, como entenderem. Agora, requalifiquem aquilo com qualidade. E foi isso que é essa conclusão.
Desde 15 de outubro do ano passado.
Boa tarde.